José Manuel Fernandes esteve aqui no sábado passado, no dia da posse do governo, por isso não quer voltar a falar de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa no Contracorrente.
É verdade, não me apetece estar a falar do maior governo de sempre, nem quero regressar aos recados do Presidente e nem às promessas do Primeiro-Ministro. Acho que vamos ter tempo nos próximos dias para falar do programa do governo. Mas também não queria deixar passar muito tempo sobre um vídeo que circulou na internet, uma manifestação à porta da Assembleia da República, e que é uma manifestação um bocadinho misteriosa.
Porquê que dizes? Misteriosa porquê?
Misteriosa porque falou-se pouco dela. Ela não teve muita gente, talvez umas 50 pessoas, e o misterioso também porque, mas já vais ver, aquilo que se disse lá é estranho, e até porque era uma manifestação de apoio a Joaquim de Catar Moreira. Até aqui tudo normal, não há nada especial, quem quer manifesta, somos um país livre, como se costuma dizer. O que é especial, de facto, é o que se ouve naquele vídeo. Um dos manifestantes, que de resto é bastante aplaudido, faz uma intervenção longa, mas a parte importante é esta. Ele considera que a bandeira portuguesa é racista e imperialista. O discurso é muito empolgado, acusa de ter símbolos que remetem para uma determinada identidade religiosa, de resto, como se isso fosse uma vergonha, e como se essa não fosse a matriz do nosso país ao longo de quase 9 séculos de história. Nós não aparecemos ontem, não é? A nossa cultura, de facto, não se construiu no vazio, construiu-se sob uma herança, e essa herança acontece que, por acaso, é herança, como se costuma dizer, judaico-cristã. Mas isso nem é a menor questão. A menor questão é a maior questão, que eu diria eu. É esse manifestante também vê na esfera armilar a glorificação do assassinato de seres humanos e vai ao ponto de considerar que a nossa bandeira exalta a negação da humanidade de milhões e milhões de homens e mulheres. E é precisamente nesse momento que ele é mais aplaudido. Mas como se isto não fosse suficiente, ele considera que a bandeira nacional devia ter sido banida tal como foi banida a bandeira nazi depois da Segunda Guerra Mundial. Porque a bandeira simboliza um regime opressor e, portanto, devia ter sido abandonada. Portanto,
mas isso, José Manuel, a nossa bandeira não era a bandeira do Estado Novo. A nossa bandeira vem da Primeira República. Portanto, não entendo bem a argumentação aqui.
Bem, ele até se engana porque ele diz que vem do século XIX, quando ela não é do século XIX, é do século XX, mas isso é um detalhe. Agora, eu acho que a intervenção mistura aquilo que é de facto ignorância com muito preconceito e muito radicalismo. E eu acho que esse radicalismo que é perigoso, porque eu acho que ele era um fanático, não consigo chamar-lhe outra coisa. Ele podia ler um livrinho muito interessante da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde se conta a história dos símbolos nacionais, e é muito interessante porquê? Porque conta como é que aquilo que no início eram apenas as armas de uma família, se foram fundindo com as armas de outras famílias, porque nós temos várias famílias reais ao longo dos anos, e foram a pouco e pouco corporizando a história de Portugal ao longo dos séculos. No fundo, os países, sobretudo quando são Estados-nações, como é o nosso caso, e nem sempre isso acontece, têm uma identidade, e felizmente que a têm, porque senão nós não sabíamos onde é que estávamos. E também têm uma história, e as armas e os símbolos nacionais contam essa história, no nosso caso, de uma forma muito particular.
Mas, em todo caso, não achas que na história de todos os países também pode haver momentos sombrios?
Quer dizer, eu acho que não só pode haver, como é inevitável que haja. Não há histórias puras, limpas e completamente branquinhas. Acontece é que os símbolos nacionais servem para nos unir, e sobretudo em torno dos melhores momentos e não dos piores. Mesmo que se lembrem os mitos, como a Batalha de Ourique, que isso está presente na bandeira, que a gente sabe que provavelmente nem sequer existiu, elas estão lá ao lado de outros que também nos recordam os nossos melhores momentos, como os descobrimentos. E de resto, não, eu acho que não vamos pedir desculpa por termos dobrado o bujador, não vamos pedir desculpa por termos chegado ao Brasil, nem por termos aportado a Calicut. E não, acho também não devemos pedir desculpa por Camões, ou por Garcia da Horta, ou pelo Paulo de Tom de Vieira.
Sim, mas achas que é isso que esses manifestantes pretendem?
Olha, francamente, acho até porque já o verbalizaram noutras ocasiões. Eu não me esqueço aqui há uns anos. Uma manifestação para tentar deitar abaixo a estátua do Padre António de Vieira. E não era outro qualquer, era mesmo o Padre António de Vieira. Por isso é que eu acho que este discurso não é um fé de ver. Este discurso aconteceu numa manifestação onde estava presente Rui Tavares, que também fez uma intervenção. Eu acho que ele já se tinha ido embora na altura em que este senhor falou. Portanto, mas este discurso é um aviso do que aí vem. Há muita gente a achar muita graça a Joaquim de Catar Moreira. eu aconselhava que dessem mais atenção àquilo que são as suas obsessões e que notassem que há muito radicalismo no seu discurso e que percebessem que aquele discurso sobre a bandeira portuguesa, no fundo, não é mais do que uma versão grotesca, eu diria mesmo analfabeta, das políticas identitárias, que são as políticas de que ela durante muitos anos foi ativista. E eu acho que, vamos nisto ser claros, não tínhamos dúvidas, para muita gente, a única bandeira que eles aceitavam que nós tivéssemos seria uma bandeira branca. Porquê? Porque seria uma bandeira da nossa rendição. Agora, aquilo que eu pergunto é: será que nós queremos render-nos?
Contracorrente com José Manuel Fernandes, a conversa com Carla Jorge de Carvalho, aqui na sua Rádio Observador. Amanhã a nova edição, a não perder, depois das 8h10.
As armas e os barões.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.